בעזרת השם, דף כ"ח, תג'ווה מציע עולה פסועו, שלום עליכם. סתומו דף כ"ח, נויתא ואלין, אמר רבא ג'סירבא. אם תמצא לומר סימנים דאורייתא. פרווה סיבמוס קונגרוי כסימנים דאורייתא. תבימוס מקסטון נושיר אנטריור. כהמסון הסרית וסימנים, אלגין קונטרו אובג'טו ואותר פסוע ג'זידו סימנים, אז קרקטיביסטיקס פרטיקולריס דסי אובג'טו. אלי אסירתו. Ele é identificado como dono ou recebe o objeto? A questão é, será que pela Torá essa é a lei? Ou será que pela Torá essa não é a lei? Os sábios que decretaram essa lei, que a pessoa é identificada através de Simanim, mas pela Torá os Simanim não são relevantes. Vimos o motivo desse que seria esse decreto, vimos de repercussões na prática, provas para lá e para cá no shiur anterior. Por ele falar assim, vamos dizer que pela Torá a pessoa é identificada através do Simanim, mas interrompe. Intim Selomar, rapaz de Semanim Doraita, por que Rava disse assim? Vimos no final do estudo anterior, a conclusão de Rava, que pela Torá o Semanim tem relevância. Por que Rava disse, se vamos dizer que Semanim Doraita? Quando Rava disse que Semanim Doraita, não é porque tem certeza disso. Ele avalia, parece que sim, mas como vimos no estudo anterior, não é nada óbvio, temos provas para lá e para cá. Então, fala, se vamos dizer e concluir que Simanim Deoraita, Simanim e Simanim Yanir. A pessoa encontrou um objeto, vieram duas pessoas falando o Simanim desse objeto, os dois acertaram. Então, deu empate. Esse que encontrou o objeto fica com o objeto até que se prove quem é o dono verdadeiro. Simanim Vedim, se uma pessoa fala o Simanim, outra pessoa não sabe o Simanim. Mas ele tem duas testemunhas que atestam que ele é o dono verdadeiro desse objeto. O que é mais forte, as duas testemunhas ou o simanim do outro? E na Telebala Edim, fala Arava, as testemunhas são mais fortes. O testemunho de duas pessoas é mais forte do que o simanim que o outro sabe. Então, esse que tem as duas testemunhas vai receber o objeto. Simanim de simanim veio de errado. Uma pessoa tem simanim, outra pessoa também sabe os aspectos particulares do objeto, mas também tem uma testemunha que diz que ele é o dono. Então fala, Ederhat Mandeleit Dami, Veyaniach. Nesse assunto de objetos perdidos, uma testemunha não tem o mínimo efeito. Uma testemunha só é como se ele não existisse. É necessário duas testemunhas para que essa pessoa receba o objeto. Deu empate, os dois sabem esse manim. Essa testemunha é como se não existisse, esse que tem o objeto fica com o objeto até que se prove, confirme quem é o dono verdadeiro. Edea ligava e denefilá. A pessoa encontrou, digamos, um xale. E uma pessoa, ele tem duas testemunhas que dizem que foi ele que teceu esse xale, ele que costurou. E outra pessoa tem duas testemunhas que sabem que foi ele que perdeu, dele que caiu o xale. Então, Tinatem e Denefilá, esse que encontrou o objeto vai dar para aquele que tem testemunhas que sabem que ele que perdeu. Explica a namorada, Amrinas Vulizavam Benishachem Nafal. Por quê? Esse costurou esse xale. Muito bem, ele costurou, mas não é prova que ele é o dono agora? Pode ser que ele vendeu, deu de presente, ou aconteceu, e quem tem a posse desse objeto é o segundo, que tem testemunhas que dizem que foi ele que perdeu. Esse que tem essas semanas que dizem que ele perdeu, vai receber o objeto. Midatorkou, midatorkvou. Então a pessoa encontrou um xale, vem uma pessoa dizendo qual é o comprimento do xale, a segunda pessoa sabe qual é a largura. Tinatene, midatorkou. Esse que sabe o comprimento tem mais força, ele vai receber o objeto. Por quê? De midatorkvou, shuri kameshaela, kadmehasela mara vekai. Porque é mais fácil da pessoa avaliar de cabeça qual é a largura de um xale do que o comprimento. Porque a pessoa, digamos que esse que sabe a largura viu o outro usando o xale e de cabeça ele calculou a largura. Já o comprimento é mais difícil. Me dá orco, mas para a pessoa saber também o comprimento, parte do comprimento do xale está na frente dessa pessoa que está vestindo, parte está nas costas dele. É mais difícil da pessoa avaliar o comprimento de cabeça. Então esse que sabe o comprimento tem algo mais forte do que aquele que sabe a largura. Aquele que sabe a largura, pode ser que ele viu o outro usando e avaliou de cabeça qual é a largura? Então esse recebe o comprimento, tem uma, algo mais forte, um siman mais forte, um indicador, e vai receber o shari. Midat urkum, midat rukhbo, umidat gamav. Uma pessoa sabe o comprimento e também a largura do shari. Outra pessoa sabe a área, mas não sabe qual é exatamente o comprimento e a largura. Então, inatene nimidat urkum, rukhbo, esse que sabe o comprimento e a largura, ele vai receber o shari. Porque ele tem como calcular a área também, e ele sabe mais do que o outro. O outro sabe só a área, mas não sabe qual é o comprimento e a largura. Então ele sabe menos, é um indicador mais fraco. Ele vai, o que sabe mais vai receber o shari. Midat orkom, midat rochvom, umidat mishkelotav. Uma pessoa sabe o comprimento e a largura. O outro sabe o peso, mas não sabe o comprimento e a largura. E na tene midat mishkelotav. Esse que sabe o peso da roupa vai receber a roupa. Porque é muito difícil a pessoa calcular o peso de uma roupa de cabeça. Ele tem que pelo menos segurar na mão para calcular o peso. Ele sabe o peso? É um indicador mais forte que ele é o dono. Já no caso da medida da comprimento e da largura, a pessoa pode avaliar de cabeça mais fácil do que o peso. Omer Simanei Aget, veio Omer Simanei Aget. Encontramos um documento de divórcio perdido e o marido diz que não se divorciou da mulher. Ele que perdeu o get, não entregou a ela ainda. E ele sabe os aspectos particulares do get. E a mulher diz que ela já se divorciou e ela que perdeu o get. Ela também sabe o Simanim. E na Tená, então vamos dar o get à mulher, porque o fato do marido saber o Simanim do get não é prova que ele não se divorciou. Ele é responsável pela escrita do get. Então pode ser que ele sabe as particularidades do get e já entregou o get para a mulher. O fato da mulher saber o Simanim do get é indicador que ela já recebeu o get nas mãos dela e ela já se divorciou, por isso ela sabe os aspectos característicos desse get. Bem, mãe, quais são os simanim do get que são indicadores? Se a medida do comprimento e largura do get não é prova que a mulher que recebeu, pode ser que ela viu o get nas mãos do marido e ela avaliou de cabeça qual é o comprimento e a largura do papel. Então não é prova. Ela não é que veja o bobetzar ou ploni. O siman relevante é se ela sabe que tem um furo do lado de certa letra. Para isso ela tem que estar segurando o get, ou vendo o get de perto, para ela saber. E ela sabe, é sinal que ela que perdeu o get, que ela já recebeu, ela se divorciou. Devolvemos a ela. O omer simanei achut, veio omer et simanei achut. O que acontece se o marido diz o simanim do barbante que amarra o get? O get está enrolado com esse barbante. E a mulher também sabe o simanim desse barbante. Então, ainda tem lá, a mulher vai receber. Bem, mãe, pergunta não é qual o siman forte para a mulher receber o get. Ele é uma behibru besunka. Se ela sabe que o barbante é, digamos, vermelho e branco, ou outra cor, não é siman. Pode ser que ela viu nas mãos do marido o get com o barbante e ela sabe a cor. Não é prova que ela já recebeu o get. Ela vai me dar urku. Então, o siman do barbante é se ela sabe o comprimento desse barbante. É sinal que ela já desamarrou o get, já viu o barbante solto e sabe o comprimento. É sinal que ela já recebeu o get. Não é prova, mas é um indicador, é um siman. Ela vai receber o documento de divórcio dela. Omer bechafissa, vei omer bechafissa. O get foi perdido e encontrado numa bolsa de couro. O marido diz que o get estava nessa bolsa de couro e também a mulher diz isso. Então, inatenlo, isso que a mulher diz é irrelevante. Não um siman forte. Maitama, meidayada de colma de itle bechafissa ou de manachlei. Pode ser que ela não recebeu o get, mas ela sabe que os documentos importantes do marido são guardados numa bolsa de couro. Não é prova que ela recebeu o get se ela sabe disso. Então ela não vai receber o get. Se ela vai se divorciar, vai ter que receber o get do marido outra vez. Uma nova Mishnah, ve'al matai chayav la'achris. A pessoa encontrou um objeto que tem simanim, tem particularidades, ele tem a obrigação de anunciar. A questão é, quanto a pessoa tem que anunciar? Até que os vizinhos saibam, é suficiente. Depois disso, ele não tem mais que avisar. Vamos ver agora o que significa aqui os vizinhos. A pessoa tem que anunciar durante três festas. Três regalim. E depois da terceira festa, mais sete dias. Então, se ele encontrou o objeto antes de Pesach, ele vai para Yerushalayim em Pesach, anuncie, vai para em Shavuot, anuncie outra vez, e também em Sukkot. Depois de Sukkot, que é a terceira festa, ele tem que anunciar mais sete dias. Por quê? Que deixe ele levetou, shloshá, veachzor, shloshá, veachriz, yom echad. Porque se caso alguém está na dúvida se foi ele que perdeu algum objeto. Então ele tem 3 dias para chegar na casa dele, verificar se ele perdeu algum objeto, 3 dias para voltar para Jerusalém e mais 1 dia para conseguir recuperar o objeto dele. Assim fala Rabi Yehuda. Fala Natana Shchene Aveda, explicando a opinião de Rabi Meir. Quais são os vizinhos que tem que saber? Fala Breda Shchene Aveda. Mais Shchene Aveda, o que significa Shchene Aveda? Ile Mashchenim de Bala Aveda. Iada Leilei Zuvere Adrine Alei. Se Shchene Aveda significa os vizinhos daquele que perdeu o objeto, não pode ser. Porque se esse que achou o objeto sabe quem perdeu, então vai entregar para ele, devolva. Então não pode ser isso. Ela Shchene Makom Shenim Tzed Bo Aveda. O que Rabi Meir quis dizer é que ele refere que os vizinhos que moram nessa área que o objeto foi encontrado sabem que esse objeto foi achado. Então, eles já escutaram um anúncio, depois disso a pessoa está isenta de anunciar, fala Rabi Meir. Se os vizinhos dessa área que o objeto foi lá perdido já sabem que esse objeto foi encontrado. Continuamos a Rabi Yehuda, Omer, fala Rabi Yehuda, diferente de Rabi Meir. Na verdade, diz que a pessoa tem que anunciar em Jerusalém, em 3 festas diferentes, até que o dono venha. E mais 7 dias depois da 3ª festa. O Urmino pergunta a Mará uma contradição. Fala-te na cama. Começamos a falar tentar matar pedido das chuvas na Amidá no dia 3 de Rejvan. Fala-te no dia 7 de Rejvan. Por quê? 15 dias depois que Sukkot terminou, dia 7 de Rejvan. Por quê? 15 dias que deixei aqui a Haron Sheberetzer e Narperat. Fala Abangamre, nós não queremos as chuvas antes do dia 7 de Rejvan. Para que as pessoas que migraram para o Bet HaMikdash na festa de Sukkot possam voltar para as casas e não que eles passem por chuva no meio da viagem. Então, damos 15 dias para eles voltarem para as casas. Depois começamos a pedir as chuvas na Amidá. Então o que você vê daqui? De Abangamê você vê que demora 15 dias para todos os peregrinos voltarem às casas depois de Sukkot. E na Amidá diz que damos 3 dias para a pessoa voltar para a casa dele, procurar se ele perdeu alguma coisa. 3 dias para ele voltar para Jerusalém e 1 dia para ele recuperar o objeto perdido. 7 dias de anúncio depois da festa de Sukkot. Então são 3 dias que demoram para todo o povo voltar para as casas, não 15. É uma contradição. Fala Yosef, primeira explicação. São 2 épocas diferentes. Rabbanamel se trata do primeiro Bet HaMikdash. E Rabbanamel se trata do segundo Bet HaMikdash. Explica a Yosef. Bemikdash Nishon, ele afixe Israel, tu, va, dichtiv, beu, Yehudá, ve, Yisrael, abim, kechol, asher, alayam, larov, baim, kuleai. Na época do primeiro Bet HaMikdash, tinham muitos judeus morando na terra de Israel, muitos judeus iam para o Bet HaMikdash na festa, e para todo mundo voltar demoravam 15 dias. Beidash liderou na ficha Yisrael Tuva, Dertib, Beukolakal, Kehad, Arbari, Boalafim, Shalosh Mot Vishishim, Lobaina Kulei, na época do segundo Bet HaMikdash, que não tinha muitos judeus morando na terra de Israel, não tinha muitos judeus que iam para o Bet HaMikdash nas festas, o Pasuk diz que tinham lá 42.360 judeus, pouca gente. Então, para todo mundo voltar para as cidades, demoravam só 3 dias, porque eles moravam na área de Jerusalém e em volta de Jerusalém. Então, 3 dias é suficiente. Sobre isso, Rabi Yehuda se trata da época do segundo Bet HaMikdash. Amalia Abai, fala, mas não pode ser. Vakti, veishua, konim, velevim, mechuririm, veashuarim, vechorim, isser, bearem. O passado diz que mesmo na época do segundo Bet HaMikdash, o povo de Israel estava espalhado por todas as cidades da terra de Israel. Não só em volta de Jerusalém. Então demora também 15 dias para voltar. Então volta a pergunta. Como na época do primeiro Bet HaMikdash? Bekema de Ahriu e Ifchamisa. Por isso falava justamente o oposto. Migdash Lishon na ficha de Isretuva de Metzavat Alma o Mishtak que Shayarta de Az Benimama Benelia Lobaina Kulehai. Na época do primeiro Bet HaMikdash, que tinha muita gente morando na terra de Israel, então eles voltavam de viagem juntos, em multidões, e não era perigoso viajar à noite. Viajavam de dia e de noite, com as carroças, vão se revezando, mas eles viajavam constantemente, e Vesag Betatayoma é suficiente 3 dias para todos voltarem às casas. Sobre isso se trata da Biudá. מגדל שני זה לא לפי שיסד טובה ולא מצוותם ולא משתכחי שדאז בלימאם בלגיה פעילים לכולי ז'אלה מגמלי צריך לפעלה את פרדו סגודו בית המקדש כשפוקס פסוס מולי נתך על ישראל כותס פסוס ואותיו Não voltavam em grandes multidões, então era perigoso viajar à noite. E mesmo de dia, eles faziam pausas para descansar. Então demoravam 15 dias para todos voltarem às casas. Assim Abai explica. Rava amalosh nabe migdash lishon, vroshon migdashini, loit vichu rabanan beavedai otermidai. Fala Rava, ali é a mesma, tanto na época do primeiro Betamigdash ou na época do segundo Betamigdash. Os sábios não quiseram esforçar dificultar a vida desse que encontrou o objeto perdido, que ele vai ter que anunciar, ficar em Yerushalayim mais um mês depois de Sukkot, esperando 15 dias para as pessoas voltarem, 15 dias para irem para Yerushalayim outra vez. Os sábios não quiseram dificultar muito a vida dessa pessoa que está anunciando, e falaram que é suficiente que ele anuncie 7 dias, para ter 3 dias para as pessoas voltarem para as casas e verem se acharam alguma coisa perdida. Os sábios facilitaram a lei, mas a lei é a mesma, falava tanto na época do primeiro Beit HaMikdash ou no segundo. Amaravina Shmamina Kimachris Glimamachris. Varavina, se vê da nossa Mishnah, quando a pessoa acha uma roupa perdida, ele tem que anunciar que achou uma roupa. Vem o dono e fala o simanim da roupa. Nessa cadata, a Vedamachris, Baina Lemit Veleichad Yomaliun Ibimane. Porém, se a pessoa que achou uma roupa, não fala que achou uma roupa, fala que achou um objeto. Então, será necessário que as pessoas voltem para as casas, 3 dias para eles voltarem, 1 dia para procurarem na casa se perderam alguma coisa, depois mais 3 dias para voltarem para Yerushalayim, e mais 1 dia para recuperarem o objeto, total de 8 dias, não 7 dias. E Rabi Yehuda não fala assim, fala que é suficiente 7 dias de anúncio depois da terceira festa. Então, ela chamina Glima Machris Shomina. Então, fala Ravina. Se vê que a pessoa que achou uma roupa, anuncia que achou uma roupa. A pessoa vai ter que voltar para casa e verificar só as roupas dele, se perdeu alguma roupa. Isso não demora muito tempo. Por isso, fala a Biudá que a pessoa tem que anunciar 7 dias depois da terceira festa. Vamos ver que é um debate sobre isso na sequência. Rava Amara, filho tem a Vedamachris. Fala Rava, não tem prova. Pode ser que a pessoa tenha que anunciar que achou algum objeto, não falar o quê. Loitri Hurabana da Vida Yotrimidei. O motivo que a pessoa tem que anunciar 7 dias e não 8 dias é porque os sábios facilitaram um pouco a vida desse que achou o objeto está anunciando. O suficiente 7 dias, não mais. Então, vai falar a breta. Regel Rishon Omer Regel Rishon. Regel Shini Omer Regel Shini. Regel Shlishi Omer Sta. A pessoa achou o objeto, ele vai para o Beit HaMikdash e em Yerushalayim ele anuncia o objeto. Na primeira festa ele tem que falar que está anunciando na primeira festa. Na segunda festa, ele está anunciando na segunda festa. Na terceira festa que ele está anunciando, o dono não apareceu ainda, ele só anuncia o objeto e não fala qual festa é. Por que a pessoa não diz que essa é a terceira festa? Qual o problema? É melhor que não diga que é a terceira festa. Não fala Regel Shlishi. Porque as pessoas podem escutar errado e falar que é Regel Sheni, escutarem em vez de Shlishi Sheni. Então, ele não fala que é terceira festa, e as pessoas já vão entender que é a terceira festa, porque ele não disse nada, só anunciou. Pergunta Sheni Nami Atia Lechrufi Berishon. Se você tem esse receio, tem o mesmo receio com relação à segunda festa. Viremos a página. A pessoa vai dizer que esse é o Regel Sheni. Pode ser que pessoas vão escutar Regel Rishon, pode ser. Como não tem risco, Hakaat e Regel Shlishi. É melhor que a pessoa diga que é a segunda festa, porque mesmo que as pessoas pensem que é a primeira festa, eles vão voltar na próxima festa para pegar o objeto, caso ele que perdeu. Então, digamos que a pessoa achou o objeto antes de Pesach, passou Pesach, ninguém veio pedir o objeto. Chega Shavuot, a segunda festa, a pessoa diz que é Regel Sheni, é a segunda festa. Mesmo alguém que pense que é Regel Rishon na primeira, ele vai voltar em Sukkot, se foi ele que perdeu, para pegar o objeto. Então ele tem. E Sukkot vai ser a terceira festa, que o objeto vai ser anunciado, então não tem risco. Então é melhor que na primeira festa a pessoa diga que é Regel Rishon, na segunda festa é Regel Shemi, na terceira festa não diga nada, para que não haja confusão. במקום שונה, תן רפלה ברית. בראשונה כל מי שמצא ודאי המכריז עליה שלושה רגלים, ואחר רגל האחרון שבעת ימים, כדי שאלך שלושה ויחזור שלושה ויחריז יום אחד. פלה ברית יקום רבי יהודה, originalmente a lei era que a pessoa tinha que anunciar o objeto três festas, três regalim, depois do terceiro regal, anuncia sete dias. Mishcharam Beit HaMikdash Ibaneh Bemehra Be'Amenu, depois que o segundo Beit HaMikdash foi destruído, e Bezat Hashem, que o terceiro seja construído em breve, e Tkinu Shom Achrezim Batei Knesiot Batei Midrashot. Os sábios decretaram, uma vez que o povo de Hanun se reúne em Jerusalém nas festas, que a pessoa que achou o objeto anuncie nas sinagogas locais, nas salas de estudo, ומשירבו האנשים התקינו שיהיו מודיעין לשכנה ולמיודיו ודיו. מומנטו כי אוס אנשים אפרסירו, מוזיקים סאו אוס אנשים, וצאי בו זה קטן כי הפסוע אנונסי פראוס ויזינוס, לכאלה אריה כאובג'ט פי אינקונטרדו, אי פרוקוייסיטוס דל, אי אסופיסיינצ'י. דפויז דיס הפסוע הסתאי איזנטה ג'י אנונסיה. מהי משירבו האנשים? כן סאו איסיס אנשים? דאמני אבטה למלכה, אנשים סאו אוס פנאצ'יקוס דאפוקה, אוס חומנוס פנאצ'יקוס, כי דיזיום que todos os objetos perdidos pertencem ao rei romano. Então eles arrancavam os objetos perdidos das pessoas, e para evitar que esses anassim, eles arranquem os objetos perdidos, a pessoa deve anunciar de forma discreta para os conhecidos de confiança dele. Rabiami Ashkar Udia de Dindri. Rabiami encontrou um utensílio cheio de moedas de ouro perdido. Hazia Haubar Roma de Kamirtat. E tinha um romano lá perto, e o romano percebeu que Rabi Ami estava tenso. Rabi Ami não sabia se esse romano era um desses fanáticos que ia arrancar o objeto dele. Amar Zitkol Navshach de lá para Sayana, Dame Aveta Lemaka. Falou esse romano: eu não faço parte desses fanáticos, e eu não digo que os objetos perdidos pertencem ao rei. Pega para você essas moedas. Tame Ami fala Braita: Eventuem Aitam Yerushalayim, como Yishav Dalo Avedan Yifnalesham. Tinha uma grande rocha em Yerushalayim chamada Eventuem. E a pessoa que perdeu algum objeto ia lá nas festas, e a pessoa que encontrou o objeto também ia lá. Zé o medo machriz, zé o medo no ten simanim e no tlá. A pessoa anuncia o objeto, esse outro fala o simanim e recebe o objeto. Vezui xixanino, seu u in chet, e ben atuel. E sobre isso se trata o episódio de Chonem Meagel. Chonem Meagel fez aquele círculo, pediu chuvas para Hashem, ele falou que para verificarem se a chuva já tinha coberto a pedra, é venatuena essa pedra, esse ponto de encontro para achados e perdidos, para ele pedir para Hashem diminuir as chuvas. O episódio total de Tanit. Começamos o Nova Mishnah. Amar et aveda, velo amar simané, lo iteno. Fulano vem e fala que perdeu uma roupa, mas não sabe o simanim. Ele dizer que é uma roupa não é suficiente para ser identificado como dono. Tem que falar o simanim, aspectos característicos específicos. E se a pessoa encontrou uma roupa, por exemplo, vem um malandro, conhecido charlatão, e fala o simanim, não vai receber a roupa. Como se sabe disso, Shneimar Adrosh Achicha Oto, Atitidrosh Achicha Im Ramayu Imenu Ramay. Como a Breda explicou o Pasuk, a Mishnah também explica aqui, que a pessoa que vem pedir o objeto tem que ser investigado. Será que ele é um malandro? Um golpista? Ou será que é uma pessoa honesta? Se é um golpista, charlatão, não vai receber o objeto. Shinemar, como falou o Pasuk, Adrosh Achicha Oto Atitidrosh Achicha Im Ramayu Imenu Ramay. Falou o Pasuk, a pessoa que achou o objeto tem que investigar esse que está pedindo o objeto. Será que é um malandro ou não? Se for um malandro, ele não é confiado dizendo o simanim. Pode ser que ele descobriu que alguém perdeu um objeto, descobriu de certa forma um simanim. É um malandro. Ele tem como descobrir, então ele não é confiado, não vai receber o objeto. Fala na Itmar foi dizendo, Ravidama Aveta Machris. Fala Ravidá, a pessoa achou, digamos, uma roupa, a pessoa não anuncie que achou uma roupa, anuncie que achou um objeto, tem que vir o dono e falar que perdeu uma roupa e também falar o simanim. Ravnachman Amar, Glino Machris. Ravnachman diz que a pessoa tem que sim anunciar a roupa. Vamos ver qual é a raiz do debate. Na Judá Amar, na Vetá Machris, Dei Amar, Glima Machris, Reshina Ramay. Fala na Judá, quando a pessoa achou uma roupa, por exemplo, não um dia que achou uma roupa, porque suspeitamos que vira um malandro, sabe que fulano perdeu uma roupa, descobriu o simanim e está vindo mentir que ele é o dono. Para isso não acontecer, é necessário anunciar o objeto, mas sem falar o quê. Na Nachman, Glima Machris, Dei Amar, Reshina, Dei Amar, Sof. Fala na Nachman, a pessoa deve anunciar que achou uma roupa. E não levamos em conta esse receio que talvez um malandro vai vir falar o simanim. Por quê? Porque não tem fim para os receios. Mesmo que a pessoa diga que achou um objeto, pode ser que vira um malandro, descobriu que fulano perdeu uma roupa, e descobriu o simanim, e vai vir no chute e falar que perdeu uma roupa com tal simanim. Existe um receio, não levamos esses receios em conta. Temos que investigar se esse que vem pedir falar o simanim é um malandro ou não. Se não parece que é um malandro, então devolvemos a roupa para ele com o simanim. Tran, uma prova da nossa Mishnah. Amarita avedá, velo amarit simanea, areze lo itelo. A Mishnah fala, vem fulano dizendo que perdeu uma roupa, mas não fala o simanim. Não é suficiente para ele receber o objeto. E amar bishlama aveta machris, hakamashman lafagav de amar glima, velo amar simanim, velo medrinale. Dá para entender muito bem a Mishnah como Rabiudá. Rabiudá diz que a pessoa anuncia um objeto. Vem fulano e diz qual objeto que é. Uma roupa, mas não sabe o simanim. Fala, Mishnah, isso não é suficiente para ele receber o objeto. É uma novidade. Ele é amar glima machris. Amari o glima, ve amari o glima, tzicha lememar. Que lo amar simanim, lo medrina le. Porém, conforme Rav Nachman, qual a novidade? A pessoa anuncia que achou uma roupa, vem fulano que diz que perdeu uma roupa, mas não sabe o simanim, não recebe o objeto. É óbvio. O que ele disse que a gente não sabe? Todos sabem que fulano encontrou uma roupa. Então, qual é a novidade que a pessoa vem e diz que perdeu a roupa, mas não sabe o simanim, não vai receber o objeto? Então seria uma prova contra Rav Nachman? Amara safra lelam glima machris, amari o glima ve amari o simanim, mas lo amar simanea, lo amar simanim muvakim didam. Para essa, não tem prova contra Rav Nachman. Porque não está claro o que a Mishnah veio dizer. Pode ser que a Mishnah veio dizer que a pessoa encontrou uma roupa, ele anuncia uma roupa. Vem alguém dizendo que perdeu, mas não sabe os simanim específicos, mas sabe dizer por cima o simanim dessa roupa. Nada muito específico, nada muito particular. Então fala a Mishnah, simanim fracos não é suficiente. É necessário ter simanim fortes, particulares, para a pessoa receber o objeto. Então, não tem prova contra Rav Nachman, pode ser que a pessoa sim anuncie uma roupa, e essa pessoa que vem tem que falar que perdeu a roupa e falar simanim fortes. A Mishnah fala que se vem um malandro dizendo simanim, ele não recebe o objeto. Suspeitamos dele, como o Jonathan fala braita. Originalmente, a pessoa ele falou que perdeu um objeto, fala o simanim e recebe o objeto, e acabou a história. A partir do momento que o número de malandros aumentou, então a lei mudou. Quando a pessoa vem fazendo o simanim, primeiro de tudo, ele tem que ter duas testemunhas que sabem que ele não é um malandro. Sem essas duas testemunhas, ele não recebe o objeto, mesmo que ele diz o simanim, suspeitamos dele. Que a da avó de Rafa, Pairikas de Hamra, como que aconteceu com o pai de Rafa, que perdeu um burro, que rua, e o burro foi encontrado. Até de Kamed de Rabaravuna. E o pai de Rafa foi até Rabaravuna para receber o burro dele. Amarizirai de Lavra Amayat. E o sábio disse para o pai de Rafa, traga duas semanas que você não é um malandro. Betola, aí você vai receber o burro com o simanim. Azalait Sadi. E trouxe duas testemunhas. Amaleu e Aditon Beideramayu. E Rabaravô perguntou para as testemunhas: vocês sabem que o pai de Rafa é um malandro? Amrulei. E as testemunhas disseram que sim. Amaleu Ana Ramayana. E o pai de Rafa disse: eu sou um malandro? Amrulei Ana Lavramayat Kamrina. E as testemunhas disseram que não entenderam bem a pergunta. Que eles devem dizer que eles sabem que o pai de Rafa não é um malandro. Essa foi a intenção deles, eles dizem. Ama Rabaravuna. Mistabra lomaiti imish rota de lenavshe. Faz sentido dizer confiar nessas testemunhas, porque o pai de Rafa não vai trazer duas testemunhas que acham que ele é um malandro. Então, avaliamos que eles entenderam errado a pergunta no princípio, e a resposta final é que o pai de Rafa não é um malandro, ele vai receber o burro dele. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver muito mais. Vamos ver uma Mishnah que se trata quando a pessoa acha um animal, como a pessoa tem que administrar os custos de vida desse animal. Eu vou também mostrar quando a pessoa acha um livro, quais são os cuidados que tem que tomar com esse livro, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.